E a Santa Casa teve que registar, nessa altura, uma perda por imparidade de 15,5 milhões de euros. Esses imóveis continuam à venda até ao dia de hoje. Ou seja, nesse período em que alguém conseguiu embolsar 14 milhões de euros em 6 meses, a Santa Casa acabou por perder mais de 15 milhões de euros. E eu queria questionar, efetivamente, se acha que este negócio foi ou não um negócio ruinoso para a Santa Casa. Depois também gostaria de questionar, também aproveitando a sua expertise em termos imobiliários, se acha normal que uma Santa Casa que tem 670 imóveis, 43% dos quais sem qualquer tipo de rendimento, muitos deles devolutos e sem qualquer utilidade, mesmo no centro de Lisboa, pague 2,1 milhões de euros em rendas anuais. Se acha isso normal, se acha realmente que isso é uma boa gestão, eu posso dar um exemplo de um imóvel que a Santa Casa arrendou por quase 3 mil euros em 2015 e até há pouco tempo pagou as rendas sem nunca ter utilizado os imóveis. Por último, só queria questionar o seguinte. Se o Sr. Doutor, enfim, como esteve ligado à área imobiliária, isto presumo que está ligado à área imobiliária, se esteve alguma vez ligado à compra, venda ou arrendamento, nem que seja sob a forma de mediação, de forma direta ou indireta, de imóveis ligados à Santa Casa da Misericórdia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Entretanto, temos mais uma inscrição do Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela benevolência, uma vez que eu tinha sinalizado que não tinha mais nenhuma pergunta, não iria participar na terceira ronda, mas afinal sim, porque até para não ficar aqui no ar nenhuma sombra de dúvida sobre a forma como a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa se pronunciou ou não pronunciou formalmente em sede do processo legislativo que levou ao regime jurídico dos jogos online. O senhor doutor referiu, disse que não foi nunca discutido em mesa, mas que todavia eu julgo ter sido uma espécie de relatório do grupo da Comissão Interministerial que tratou o tema e que esse documento não foi objeto de nenhuma espécie de contestação interna, nem de crítica, e que se permite intuir daí que se verificou uma unanimidade. Mas uma unanimidade em relação ao relatório em concreto. Ou seja, pergunta, a Santa Casa da Misericórdia pronunciou-se formalmente, isto é, através de um parecer nos termos da lei, ou não se pronunciou e limitou-se, aparentemente, a sufragar de forma oral ou pelo silêncio o relatório da Comissão Interministerial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Paes Afonso, tem então agora 6 minutos para, até 6 minutos para responder a estas últimas questões e será a última intervenção desta audição. Passo-lhe a palavra. Muito obrigado. Ligar o microfone, creio que não está ligado o microfone.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Reis, muito obrigado pelas suas perguntas. Muito rapidamente, se a garantia bancária para a Só Jogo foi recuperada, ela não foi executada no meu tempo, até 28 de janeiro de 2016, não sei. Genuinamente não sei a seguir. Quem é o senhor engenheiro Rui Rodrigues? Quem o nomeou foi uma mesa, a mesa que se sucedeu à mesa da Maria, da que eu fiz parte, da doutora Maria Joana Nogueira Pinto, mas também deve estar nas atas e é possível obter essa informação. Eu não conheço o engenheiro Rui Rodrigues, não faço ideia quem seja. Quer dizer, conheci-o em Moçambique para tratar do assunto que tinha que tratar. O senhor deputado Rui Afonso pergunta-me, faz-me algumas perguntas sobre as questões imobiliárias. Eu queria dizer ao senhor deputado que eu exerci, o senhor professor Adriano Moreira dizia com muita graça que qualquer homem tinha que, para se realizar, tinha que ter um filho e escrever um livro. E plantar uma árvore. Mas eu acrescentei a essa, do meu modo para mim próprio, vender uma casa. E fui transitoriamente e fiz essa atividade durante um ano e pouco. Abusivamente, não devia estar, porque eu já não sou... Às vezes essas organizações depois não me tiram, mas eu, olha, não sabia, ainda bem que me está a dar essa informação, porque eu vou tratar de... Ah, está aí? Pronto. Então, pronto, olha, tenho que... Tenho
esse era um dos que não estava atribuído, Sr. Deputado. Era um dos que não estava atribuído. Os nossos serviços são muito diligentes. Os nossos serviços são diligentes.
Mas muito obrigado pela informação, porque eu assim vou tratar do assunto. Sr. Deputado, eu quanto à pergunta concreta que me faz, a minha resposta concreta é a seguinte. É normal alguém comprar por 32 milhões uma coisa que custou 16 milhões a outra pessoa? Normal, normal não é. Agora, isso aconteceu em 2008, eu sobre isso, eu não estava na administração da Santa Casa. Faz sentido ter imóveis devolutos? Não, não faz. E arrendar, e depois arrendar outros imóveis para determinadas finalidades. Também depende de que imóveis devolutos estamos a falar, para que finalidade, etc. Portanto, a minha resposta é, aí é mais difícil, não gostaria de fazer...
Sr. Deputado, não é... Sr. Deputado Rui Afonso. Obrigado.
Não era meu pelouro.
Não pode haver agora interpelação nesta fase. Muito obrigado.
E, finalmente, Sr. Deputado Alfredo Maia, a questão da pronúncia ou não pronúncia. O relatório que eu fiz referência está publicado e disponível e tem em anexo a minha declaração e o estudo e os impactos e, portanto, está por escrito, não é conversa, é mesmo por escrito. E, portanto, a Santa Casa pronunciou-se sobre a matéria em causa. Finalmente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria agradecer com sinceridade todas as perguntas que me fizeram e eu garanto-vos que tentei explicar com sinceridade e dar-vos nota com toda a frontalidade do que eu sei e do que se passou. E espero, Sr. Presidente, se me permite esta observação, desejo que, pela importância que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem na vida dos portugueses, não só de Lisboa, mas de todos os portugueses, espero que a Comissão, com as suas diligências, seja capaz de fornecer pistas para os melhores caminhos a adotar pela Santa Casa da Misericórdia, tendo em vista a sua sustentabilidade e esperando que, aos 500 anos, aos 500 e quase 30 anos que já viveu, se possam somar outros 530 anos. E, finalmente, mais uma vez, aproveitar para dizer que a Santa Casa da Misericórdia tem ao seu serviço, não só serve os portugueses, mas tem ao seu serviço um conjunto de profissionais dedicados, com umas competências absolutamente diferenciadas e que fazem, e que todos os dias fazem uma cidade mais justa, tentam fazer uma cidade mais justa, uma sociedade mais justa, com o seu empenho e com o seu trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor. Sobre a condução dos trabalhos?
Sim,
muito obrigado.
Só para, é sim ou não?
Já não pode haver...
Não é isso, eu questionei o doutor Fernando Paes Afonso se de alguma vez interveio, direto ou indiretamente, em algum negócio de compra, venda ou arrendamento de imóveis...
Sr.
Disse que não.
Não.
Nunca intervém.
Nunca intervim em nenhuma transação da Santa Casa Misericórdia. E mais.
Muito obrigado.
Senhor Presidente, o abuso de 30 segundos.
Tem
mais. Eu não intervi nunca nas questões do imobiliário da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, porque eu era diretor-geral da Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas, quando fui convidado para ir para a Santa Casa. Demiti-me das minhas funções, renunciei ao lugar, garanto-lhe que fui ganhar bem menos do que ganhava, e por uma questão de transparência absoluta, nunca intervim em assuntos imobiliários que pudessem pôr em causa a minha idoneidade e os interesses da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Sr. Presidente, muito obrigado pela sua tolerância.
Muito obrigado, Dr. Fernando Paes Afonso. Está encerrada esta nossa audição. Nós ainda teríamos uma segunda parte que, naturalmente, não considero não estarem reunidas as condições para se realizar hoje. Então, os serviços irão enviar aos senhores, às senhoras e senhores deputados, coordenadores, uma proposta de datas para podermos reunir, atendendo que temos limitações de agenda na próxima semana e na seguinte, numa hora e um dia alternativos, mas fica já assente que a nossa próxima audição é no dia 4 de fevereiro, à nossa hora regular, digamos assim, terça-feira, 16h30, entretanto seguirá a convocatória. Muito obrigado a todos.